E voltamos com o CBN Saúde. Minha entrevistada de hoje, a médica doutora Karina Bertoldi Franco, ela é endocrinologista, estamos falando da obesidade. Doutora, eu queria tocar um pouco no assunto que é os brasileiros estão obesos. Quantos brasileiros, quantos por cento dos brasileiros estão obesos hoje?
Olha, obesidade dá em torno de 19%, mas em algumas capitais esse índice chega até 22%. Curitiba, por exemplo, de homens, 22% estão obesos.
E tem aquela coisa do acima do peso, quer dizer, tem algumas pessoas que não estão obesas ainda, você não pode defini-las como obesas, mas elas estão acima do peso.
Isso, é o que a gente classifica como sobrepeso, uhum. né? Que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, uhum. acima de 25, mas menor do que 30. Então, em matéria de sobrepeso, incluindo sobrepeso e obesidade no Brasil, mais a metade da população está acima do peso. Então, dados, os últimos dados são de 2016, 53,8% da população do Brasil adulta está com excesso de peso.
Ou seja, é uma população que, se não tomar cuidado, cai na obesidade.
Exatamente.
Agora eu vou falar de uma coisa importante: obesidade. Pessoas que estão acima do peso ou que estão obesas. Nós calculamos que a gente pode andar na rua e observá-las. Uma pessoa mais gorda, fala assim, aquela pessoa é obesa. Mas aí a senhora estava conversando comigo aqui no intervalo, que eu achei muito interessante. Nem sempre se denuncia pela estética o problema da obesidade, o problema do excesso da pessoa. A pessoa está acima do peso. Eu queria que a senhora faça um pouquinho sobre isso.
O que mais importa para a gente é a porcentagem de gordura corporal, né? Então, se você pegar, por exemplo, um halterofilista, o IMC dele vai dar alto, mas às custas de músculo. E se você avaliar a porcentagem de gordura dele, provavelmente vai dar uma porcentagem muito baixa. E algumas pessoas que são, entre aspas, magros, o IMC normal, mas elas podem, por exemplo, elas são sedentárias, têm um hábito alimentar não legal e têm a genética também, elas podem apresentar gordura no abdômen, a gordura que a gente chama de visceral. Essa gordura, ela é a gordura do mal, digamos assim, ela é que causa problemas.
Então a pessoa pode ter nos membros, no corpo, até aparentemente ser magra, mas se ela tem essa gordura concentrada no abdômen, está correndo um risco.
Está correndo um risco. Então, a gente, para mulheres, esse valor no Brasil, porque depende da etnia, mas seria acima de 80 na cintura, e dos homens, acima de 90. Então, isso é mais, a gente classifica como obesidade visceral.
A senhora falou, inclusive, que menos pior, vamos usar melhor, menos pior uma pessoa gorda por inteiro do que uma pessoa com concentração de gordura no abdômen. Quer dizer, eu tenho que me preocupar mais.
Na verdade, a pessoa que tem tendência genética a depositar gordura nos braços e membros inferiores nas coxas, quadril, ela tende a ter menor prevalência, menor chance de ter diabetes, problema cardiovascular e outros problemas. Mas há estudos mostrando que aparentemente não há obesidade saudável, porque ao longo dos anos, apesar de algumas pessoas com obesidade, com essa distribuição, que é chamada de ginecoide, que é mais característica em mulheres, não tem tanto alteração metabólica, elas podem ter outros problemas ao passar do tempo. Problemas como apneia do sono, problemas articulares, maior tendência a câncer. Então, uma série de outras complicações do excesso de peso.
Quer dizer, esse excesso de peso, ele é apenas um sinal de que você está abrindo o teu corpo para outros problemas derivados dele. Quais são os problemas mais comuns, doutor?
Olha, diabetes, sem dúvida, é o mais comum. Problemas articulares, a osteoartrose ou aceleração de problemas que poderiam acontecer só quando a pessoa estivesse bem mais velha. Distúrbios do sono. Problemas como ansiedade, depressão são mais prevalentes em pessoas que têm excesso de peso. O fígado, esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Câncer, por exemplo, principalmente o adenocarcinoma de esôfago, ele acontece 4,8 vezes mais em pessoas que têm excesso de peso. E câncer de endométrio, câncer de útero, é mais comum 7 vezes em mulheres que têm excesso de peso. Então, há uma série de doenças relacionadas ao excesso de peso e diabetes. É a que está mais relacionada, diabetes tipo 2, né? Que a gente está tendo uma epidemia também.
A tipo 2 é aquela adquirida, isso? Pelo comportamento que você tem. Você tem uma propensão genética, mas
você desenvolve ela. Isso. Se você engordar e tiver sedentarismo, com o envelhecimento a gente tem mais tendência também, mas ela é muito ligada ao hábito e às questões
ambientais. A tipo 1 já é, ela é totalmente genética, tipo 1?
Ela, as duas são genéticas.
Qual a diferença entre tipo 1 e tipo 2?
A tipo 1, ela é um processo autoimune. A pessoa tem uma propensão genética, mas ela geralmente não acontece entre irmãos. E ela acontece uma destruição das células que produzem insulina no pâncreas. Então, geralmente as pessoas que têm são magras. Acontece algum gatilho que pode ser uma infecção viral. A gente não sabe se exatamente o gatilho exato, mas ela é mais comum em jovens também, em crianças. Já a tipo 2 é a que é mais comum em pessoas com excesso de peso ou obesidade central. Então, às vezes, fala, mas ela é tão magrinha, ficou diabética. Mas vamos ver a cintura dessa pessoa, né? A circunferência abdominal. E em pessoas mais velhas. Mas ela está acometendo já crianças e adolescentes. Então, houve um salto até a década de 90. Quase não existia diabetes.
Por causa daquilo que a gente falou do comportamento das pessoas.
Então, a genética favorece e o ambiente faz o gatilho, digamos assim.
Agora, quando você vai falar da obesidade, tem aquelas receitas milagrosas. Todo mundo tem numa revista, no caixa do mercado, a proposta de emagrecimento em alguns dias. E alguns viram a sanfona. Tem gente que emagrece, engorda. E alguns procuram fazer aquilo e seguem ao pé da letra. Alguns com alimentação, né, uma variação de alimentação, mudanças, até alguns pílulas milagrosas. Qual é a saída para isso? Até onde é fato o que as revistas especializadas pregam, até onde tem riscos?
Na verdade não tem, né, nada mágico para tratamento. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a obesidade é uma doença. Ela é considerada uma doença como qualquer outra doença, como asma, como epilepsia, e ela precisa de e ela é uma doença crônica. Então, precisa ter um tratamento adequado e de preferência com profissionais capacitados para isso, e não é sempre que há, né, por exemplo, tem uma pesquisa que saiu recente com médicos. Cerca de 35% dos médicos que tratam pessoas com obesidade se falaram que jamais prescreveriam uma medicação para tratamento de obesidade. Então, existe um despreparo muito grande também dos profissionais para tratamento dessa doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que obesidade é uma doença. E, como tal, ela precisa ser tratada com seriedade. E a gente tem que atacar a obesidade, não o obeso. Entendi. Não a pessoa portadora, né?
Aí vem aquela coisa de fazer exercício, de você mudar sua rotina alimentar.
Sim, mas não só isso muitas vezes. A gente precisa muitas vezes lançar mão de medicamentos, que isso não que significa que o paciente seja menos capaz. É uma doença. Então, por que, que a gente trata outras doenças com medicamento e a obesidade muitas vezes só força de vontade, vergonha na cara? E não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente não fala isso para uma pessoa que tenha, por exemplo, epilepsia, tenha vergonha na cara, faça força de vontade que você não vai ter mais convulsão, a gente entra com medicação. Então, não deixa de ser diferente. Com relação às dietas mágicas, funcionam assim, como elas são geralmente, por exemplo, eu vou tomar sopa por uma semana, eu vou fazer detox. Por que que isso não funciona? Vai funcionar no primeiro momento pela restrição de calorias. Toda vez que você fizer uma restrição calórica, você vai perder peso. A questão é em longo prazo. Né? A pessoa não é a comida não é que nem o álcool, que você tem uma dependência, por exemplo, e para de tomar o álcool para a vida toda. A comida, a gente depende. Então, a gente não pode simplesmente, vou tomar sopa para sempre, vou cortar isso, e não vai dar certo, né, em longo prazo. E como é uma doença crônica, toda vez que a gente interrompe o tratamento, a gente vai recuperar o peso perdido. É a mesma coisa uma pessoa com hipertensão. Ela está tomando a medicação. A pressão está controlada? Tá. Mas se ela parar o medicamento, vai voltar a subir a pressão. Então, precisa ser um tratamento continuado. E isso as pessoas têm muita dificuldade em entender e fazer, né? Então, dietas mágicas não vão funcionar. Elas vão, talvez, num primeiro momento, a pessoa vai perder peso, mas isso não vai ser mantido no futuro.
Eu conversei com a doutora Karina Bertoldi. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Falamos sobre obesidade, um tema fantástico, daria para ficar aqui mais uma hora conversando sobre o tema, e a importância das pessoas deixarem de procurar um especialista, ainda mais porque milagres não acontecem, como diz a doutora, e às vezes as pessoas não aparentam a obesidade ou problemas com sobrepeso.